Desde que nós começamos isso há 100 dias praticamente, essa pandemia e que tivemos que viver o distanciamento social, nós, frigoríficos, eu estou falando como entidade, nosso setor foi convocado a produzir alimentos e proteger os trabalhadores. Nós criamos a BPA um protocolo para os trabalhadores todos, de 200 frigoríficos que são nossos associados no Brasil, e inclusive com as regras mais rígidas colhidas do Ministério da Saúde, Secretaria do Trabalho e Emprego, Ministério Público Federal, enfim, todos os organismos possíveis, nós elencamos e mandamos para dar proteção ao trabalhador da fábrica, ao transportador e até ao integrado também, aves, suínos e ovos. Passamos um mês sem nenhum caso. Nenhum caso. Depois aconteceram alguns casos, começou no feriado de 21 de abril, porque o vírus não está, não esteve, não nasceu no frigorífico. Aliás, ele veio de avião e de classe executiva, com certeza, de algum lugar, da China, da Itália, sei lá o quê. Então, nos frigoríficos, as coisas funcionaram muito bem durante 30 dias. Protocolo deu certo, tudo bem. Aconteceu o primeiro caso em Lajeado. Já começou a haver também um discurso de medo, por quê? Porque tem muito empregado, muito funcionário, 500 mil pessoas trabalhando nos frigoríficos nossos do Brasil, é muita gente. 150 mil trabalhadores que fornecem produtos, também famílias, é um número muito grande, porque 150 mil famílias, né? Então, daí nós começamos, tão logo aconteceu, a tentar retirar as pessoas que tiveram problemas, que estiveram junto, e foi. Mas, efetivamente, como há muitos assintomáticos, muita gente terminou, quer dizer, muita gente, dentro do número de funcionários que nós temos no Brasil, não é um número expressivo de jeito nenhum. Veja aí em Caxias, 1.700 empregados, 23 casos, aparentemente, num mundo louco como agora. Se entrou, por exemplo, num asilo de 20 pessoas, contaminou 18. Se entrou num hospital, eu vi aqui em Porto Alegre, vários. Se entrou numa agência bancária, num frigorífico, muita gente também entraria. Qual seria a lógica? Tentar arrumar para manter a atividade. E muitos não entenderam bem essa mensagem e começaram a falar em fechar. Tem que fechar porque aqui é um foco, é o foco, é o foco. Foco. De forma nenhuma. Foco é quando você o vírus nasceu e está lá. Não. É de alguém que veio de algum lugar. E estendendo a proteção, fazendo testes, etc., deu para evoluir super bem em Lajeado, Passo Fundo, Marau, onde deu. Imagino que Garibaldi já esteja também andando. E dará em Caxias também, com certeza. É só compreender um pouco e cada um poder ajudar. Como é que cada um pode ajudar? Por exemplo, você que tem a comunicação na mão. Avise o trabalhador, ensine o trabalhador que ele não pode usar mala, máscara, que ele não pode se aglomerar, que ele não pode sair para balada, andar, ir atrás do vírus. De repente, que ele tem que ter, nesse momento, muita responsabilidade, como nós todos estamos tendo. De nos isolar, de nos manter, de nos proteger. No frigorífico, em si, a proteção ela é muito forte durante o ano todo. Higienização, tapete, máscara, tudo. E agora redobrou. E, naturalmente, saindo do protocolo novo agora, do Ministério da Saúde, trabalho, emprego e etc., esperamos que seja ainda melhor para a gente continuar produzindo, deixar abastecido o consumidor e também protegendo o trabalhador, que eu acho que é uma missão importante nossa, sem dúvida alguma.
Agora, senhor Francisco, em meio a toda esta avaliação sua feita aqui no início do programa, é óbvio que o vírus não nasceu em um frigorífico, mas também é muito claro que o frigorífico é um ponto em que o vírus ele pode se espalhar muito mais facilmente. E com todo o protocolo já estipulado lá no início da pandemia, mesmo assim, a gente já foi avisado de vários surtos, não só aqui em Caxias, o senhor também citou as cidades. Não seria um momento também de se rever estas ações não só para combater um surto, mas para evitar a disseminação num grande número, como também pode acontecer nos frigoríficos?
Olha, está sendo feito isso. Eu posso te afirmar que a cada fato que acontece, a própria empresa tem certeza que absoluta, retomando a JBS em Caxias, ela vai ampliar protocolos, ela vai melhorar algumas ações, ela vai conscientizar as pessoas a que se ajudem também, né, a cuidar de si próprias, etc. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, a palavra surto em si, ela é complicada num aspecto. Em si, o frigorífico não tem nada diferente até de uma agência bancária, de qualquer lugar, qualquer empresa que trabalhe, só tem uma coisa que é bem diferente. Nós trabalhamos com produto perecível. Por exemplo, chegou no momento que estavam segurando fechado uma unidade de lajado de suínos, 4 mil suínos por dia. Eles entraram com um pedido oficial na prefeitura para abrir uma vala e colocar 4 mil suínos dia, durante 30 dias até terminar com a produção de lajado. Então, quando aconteceu isso, todos os órgãos que têm responsabilidade se uniram para arrumar melhor e para dar chance de continuarem trabalhando. É isso que tem que acontecer. E não continuar, digamos, com a ideia, não, eu vou matar. Estados Unidos deu. Estados Unidos entraram desprecavidos, desprotegidos, e lá fecharam uma, duas, três, quatro, cinco. Quando viram, fechou meio parelho. Hoje eles têm dificuldades, estão importando até algum produto nosso, da Tailândia, de outros lugares, deixaram de cumprir compromissos contratuais de exportação, porque eles não tiveram o cuidado que a gente teve aqui, porque lá o sistema é muito privado só.
Sim.
Aqui também é bastante público. As regras, elas são, vêm dos ministérios, vem orientação pública para nós também.
O senhor falou que os frigoríficos são comparáveis a qualquer outro meio de trabalho. Será que realmente o vírus não pode se manifestar muito mais? Porque um frigorífico, veja bem, ele é fechado, ele tem uma umidade atípica que nos outros ambientes não tem, ele é muito mais propício para contágio do vírus se o frigorífico não tiver, mais uma vez a gente repete aqui, os cuidados que deveria ter nessa epidemia.
Você falou uma coisa importante, eu acho que até tenho que concordar. Se não tiverem os cuidados para proteger, é mais complicado, sem dúvida alguma.
Se não tiver, e aí é que está o cuidado do Ministério Público do Trabalho, aí é que está o cuidado também do sindicato, no qual entrevistamos aqui, não é, Pablo? É esse o cuidado redobrado e talvez até triplicado que os frigoríficos estão procurando ter, mas às vezes escapa, né? E aí pronto, é onde o vírus consegue ter um maior número de contaminados.
Olha, eu acho que seria exatamente essa a consequência se não houvesse condições de, lá pelas tantas, implementar medidas que realmente erradiquem. Por exemplo, você não deixando entrar ninguém contaminado, como estamos, nesses casos, fazendo testes das pessoas e tudo bem, já é um princípio. É lógico que isso dura não tanto, porque o cara indo para casa em contato com alguém contaminado já é um problema. Mas olha, há como fazer, porque até aqui agora tem dado certo. Para te contar uma coisa que é reveladora, o único frigorífico em 200 hoje fechado no Brasil e temporariamente é esse de Caxias, não há outro. Os outros fecharam uns porque eles próprios chegaram à conclusão de que deveriam fechar para arrumar melhor, para implementar medidas melhores. Alguns que foram fechados foram reabertos porque a justiça entendeu que seria melhor até continuarem funcionando e bem do que não funcionar. Então hoje nós temos uma única unidade fechada. Eu vi um relato, por exemplo, de Chapecó, dos frigoríficos. Alguns que saíram, que tiveram problema, retomaram, 85% já estão trabalhando de novo, curados, arrumados perfeitamente, o que a gente exatamente está vendo em muitas questões, em muitos setores. E você podendo manter atividade, porque se faltasse, digamos, alimento no Brasil, vamos supor assim, deu nos frigoríficos, nas fábricas de lácteos, que não é diferente, em outras atividades que também são do nosso jeito, precisa de refrigeração, umidade, ambiente fechado, não é frigorífico apenas. Mas digamos que a gente dissesse, não, deu, fechou. Eu acho que o pânico hoje seria desastroso. Quando aconteceu aqui em Porto Alegre, o primeiro dia, olha, fechou supermercado, uma corrida louca, desesperada, e preços e gente aglomerada, desesperada, correndo atrás. Agora, não há notícia de desabastecimento de lugar nenhum do Brasil de carne de aves, carne suína, ovos. E olha, 70% do que se produz é para o mercado interno de aves, 80% de carne suína e 98% de ovos é para o Brasil, 48 bilhões de unidades. É um número impressionante, é uma contribuição de louco. E mais, estamos exportando, esse mês de maio, por exemplo, a gente fecha o número hoje, deu recorde de exportação de carne suína. Por quê? Porque a atividade, ela continuou o Brasil afora. Ela continuou protegendo, cuidando, e aperta, arruma, e agora vem um protocolo oficial de vários ministérios, a mão juntas, e também regras para dizer assim, ó, quem pode fechar? É a comissão pluripartidária, pluriministerial, sei lá. Bom, as regras elas virão. E a gente daí pelo menos tem assim, um ordenamento mais concreto para dizer assim, vale a pena, porque na insegurança é que é muito complicado, é ruim para todos, tem que ter segurança para a gente continuar a atividade.
Era esse mesmo o questionamento que eu ia fazer, porque a proteína animal, pelo que deu para entender, captado o que o senhor falou, apesar de os impactos que foram muitos, ainda teve números positivos no que diz respeito à exportação nesse período?
Sim, sim. Números 8% a mais de aves, 32% a mais de suínos, né? Isso também, nessa hora, para o país, é realmente fantástico, porque eu vejo o que vai acontecer pós-pandemia. Tenho certeza que nós, em setembro, outubro, teremos aí uma vacina. Bom, pós-pandemia, um setor que está inteiro para começar, um espaço muito maior do que quando entrou, é o nosso. Porque lá fora, Estados Unidos, vai demorar um tempo. A região asiática é um desespero. Eles continuam com peste suína africana, influenza aviária, um monte de coisa. Então, há um espaço para nós de ouro, para você, como país, retomar, produzir. Produzir alimentos no Brasil é uma dádiva. Eu posso te falar porque andei por força da atividade em 83 países do mundo. Se houve uma pergunta que me fizeram lá fora, única com força sobre o Brasil, é a seguinte: como é que vai o Brasil produtor de alimentos? Nunca ouvi alguém dizer assim, o computador brasileiro e o automóvel brasileiro e isso, aquilo. Não, nunca. Eu só ouvi o Brasil produtor de alimentos. E você mora aí no município que ao redor é uma fábula, você olhar hortas, granjeiros, frutas deliciosas, uva, tudo, 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 é uma dádiva de Deus. Eu quero repetir que a gente nem sabe o que tem na mão. Temos que ajudar a manter, temos que ajudar com toda a força que isso continue, que dê certo e que Deus nos proteja a todos nós.
Agora, Francisco, ainda fica aqui, acabei de acessar aqui uma informação, tinha lido hoje de manhã, você já deve ter esse número, segundo informações do Ministério Público do Trabalho, frigoríficos estão concentrando hoje mais de 30% dos casos de Covid aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, né, essa preocupação não só das pessoas que trabalham, mas também de toda uma comunidade. E a preocupação que cada vez mais vocês continuem se empenhando, né, como começaram esta pandemia, neste combate, né, colocar em um paredão esse que é um ambiente bem propício para a disseminação do coronavírus.
Olha, só um dado também para acrescentar aí nesse do Ministério Público do Trabalho. Qual foi o setor que testou como frigorífico? Qual? Nenhum, mas, olha, incomparável. Por exemplo, Lajeado, só Lajeado, foram feitos testes, eles têm lá 3.300 funcionários. 3.300 pessoas testadas. Passo Fundo tem 2.700 testados. Marau tem 4.000. Caxias, 1.700. Bom, olha, a testagem ela é a mais abrangente possível.
Sem dúvida.
Então é óbvio que se você faz o teste, você tem o resultado em cima desse teste que você faz. Mas, de qualquer maneira, você colocou bem, a gente tem aí uma missão muito pesada, que é tentar manter a atividade e proteger. Proteção é essencial. A vida, uma vida vale muito. Muitas vidas valem muitíssimo também. Então, quer dizer, a gente tem consciência disso e pode saber que o nosso setor trabalha em cima desse conceito.
Para a gente finalizar, seu Francisco, queria aproveitar a sua presença aqui, o senhor como ex-ministro da Agricultura, também mudando aqui o assunto, mas só para a gente encerrar, mas para ter a palavra do senhor, o Rio Grande do Sul passa por uma daí das piores estiagens já vistas. Como é que o senhor, como ex-ministro da Agricultura, que deve cuidar muito desse setor, como é que o senhor está analisando o Ministério da Agricultura hoje? E também no que está fazendo para amenizar um pouco essa situação do que o Estado vem sofrendo?
Olha, o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, está sendo ótima. Ela é uma figura ímpar, assim, trabalha, é séria, conhece e é de resultados tranquilamente. Olha, numa estiagem, a gente teve muitas experiências já no Estado. Receber a indenização pelo que se perdeu é impossível, tem que amenizar. Então eu sei que estão sendo tomadas medidas, prorrogação de empréstimos, uma série de medidas tomadas aí, e bem é que nós estamos num país tão interessante, tão grande, que para você ter uma noção, por exemplo, aqui o milho perdemos muito, 50%, soja e tudo. Mas soja, por exemplo, Deus nos ajudou com preço 30% superior ao ano passado, a safra passada. Então já ameniza bastante. Série de milho, nós temos a sorte de ter um país maior, onde a segunda safra é muito grande. No Paraná já estão colhendo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Centro-Oeste, todo colhendo uma grande safra de milho. Até o Paraguai, que é para fins de produção quase nosso espaço também, para o nosso setor, nos ajuda muito a gente poder continuar a atividade normalmente. Então, eu acho que agora essas medidas, elas amenizam, dificultam muito a vida de muitos, sem dúvida, e a gente sofre. Eu, no fim do ano, quando me fizeram, dois pedidos eu faria a Deus no final do ano, um deles eu disse assim, que Deus deixe um tempo propício para a gente ter a colheita de uma safra abundante, porque nada melhor. Safra boa é tudo que há de bom para todos. Mas não deu, agora a gente tem que esperar efetivamente a nova. E graças a Deus já temos aí uma safra de inverno sendo plantada, logo em setembro a safra de verão. E quando a gente vê, vai andando. É assim o agro, ele está inteiro e ele hoje responde com 50% quase do que o Brasil exporta durante esse período de pandemia.
Ai, certamente.
Impressionante.
O agro é o orgulho do brasileiro, né, Pablo? Para nós, ainda mais aqui para nós aqui do Rio Grande do Sul, que temos uma área verde, né, também abençoada por Deus. Vamos combinar que aqui a gente tem facilidade no plantio. Então, tomara que, se o Brasil não caiu mais na economia, ainda a gente deve ao agro, com certeza.
Exatamente. Bom,
é verdade.
Mas
estamos juntos.
É verdade.
Mais algum questionamento, Rosângela, ou encerramos?
Não, Francisco Turra, que o nosso desejo é que realmente os frigoríficos consigam primeiro manter os seus empregos, que a gente vê que, né, são muitos empregados, né, Pablo, apesar de ser um ambiente tenha e exija nesse atual momento do planeta o maior cuidado, mas a gente torce aí para que não haja um desemprego desenfreado e que os gestores, e aí eu falo não só em nível de associação, viu, Francisco, mas em nível de gestão mesmo, não precisa vir um Ministério Público do Trabalho para dizer, não, você não pode expor o seu funcionário, isso tem que partir de uma direção de uma empresa, e é isso que a gente retrata aqui, reporta e que pede esse cuidado, né, e agradecendo a sua participação aqui no Ponto desta sexta-feira, uma boa tarde.
Boa tarde para todos vocês e um abraço.
Um abraço, seu Francisco, muito obrigado pela participação aqui conosco.